Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão na companhia da emissão em português da Voz da América. Estamos a transmitir desde os estúdios em Washington. Esta é a emissão vespertina de sábado, 1 de setembro de 2012. Votos de um excelente sábado na nossa companhia. Na apresentação desta emissão está convosco hoje Ana Guedes.
Obrigado, Ana. Boa noite, ouvintes. 18 horas e 1 minuto em Angola. Aliás, os resultados preliminares das eleições em Angola indicam que o partido governamental do presidente Eduardo dos Santos obterá quase 3 quartos dos sufrágios já escrutinados. As autoridades eleitorais indicaram que no sufrágio de ontem, sexta-feira, o MPLA obteve o equivalente a 74% daqueles sufrágios. Os resultados indicam ainda que a UNITA tem o equivalente a cerca de 18% dos votos. E a Casa CE tem o equivalente a 4,5%. Esta edição será essencialmente dedicada às eleições e aos resultados eleitorais da votação de ontem, um pouco mais adiante. E vamos agora para as notícias internacionais, referindo que a secretária de Estado norte-americana, Hillary Clinton, juntou-se aos dirigentes do Pacífico num apelo para a total igualdade dos sexos, tratamento igual para homens e mulheres, em todos os domínios da vida social, económica e política. Clinton e os outros dirigentes que participam no Fórum das Ilhas do Pacífico, que integra, aliás, 16 nações, assinaram uma declaração conjunta, destacando que o progresso global no sentido da igualdade dos sexos tem sido lento na região do Pacífico. Prometeram abordar assuntos incluindo a violência contra as mulheres, oportunidades económicas limitadas e a representação das mulheres nos parlamentos do Pacífico, que a declaração sublinha, permanece a mais baixa do mundo. Dois bombistas suicidas, um conduzindo um camião, mataram 12 pessoas e feriram mais de 50 outras nas proximidades de uma base da NATO, na região leste do Afeganistão. As vítimas foram civis e polícias afegãos nos ataques que ocorreram na província de Wardak. O presidente Hamid Karzai condenou os ataques suicidas que os talibã dizem ter efetuado. Karzai afirmou que atacar civis em áreas públicas demonstra total hostilidade para com o Islão. A polícia paquistanesa indicou que indivíduos armados mataram 7 muçulmanos xiitas na província do Baluchistão. O incidente registrou-se este sábado, próximo da capital provincial, a cidade de Quetta. A polícia referiu que os indivíduos armados transportavam-se em motocicletas, fizeram parar um autocarro e mataram 5 passageiros e, posteriormente, mataram 2 outros xiitas. A Unidade Indonésia Antiterrorismo matou 2 indivíduos suspeitos no decurso de uma operação militar. As autoridades indonésias indicaram que um dos elementos daquela unidade foi morto e um militante foi detido no decurso de uma operação realizada na região de Solo, na zona central de Java. A Indonésia desencadeou uma campanha contra os militantes após os ataques bombistas de Bali que ocorreram, recordamos, há 10 anos atrás. Milhares de filipinos que fugiram de uma bala de terra regressaram este sábado às suas casas após ter sido cancelado um alerta de tsunami. O Centro Geológico dos Estados Unidos indicou que o abalo de sexta-feira atingiu o grau 7,6, ficou centrado a leste das Filipinas, a cerca de 96 quilómetros da cidade de Solanga.
Estão a ouvir a Voz da América a transmitir de Washington em direto. Hoje é 1 de setembro de 2012 e o resto desta emissão é a emissão especial dedicada às eleições em Angola. Foram atualizados às 12h30 os resultados provisórios oficiais divulgados pela Comissão Nacional Eleitoral, que dão o MPLA à frente com 74,1% dos votos, seguido da UNITA com 17,8% e da Casa CE com 4,6%, o PRS 1,8%, a FNLA 1,03%, Nova Democracia 0,19, PAPOD 0,12, FUMA 0,11 e CPO 0,07% dos votos. Estas, portanto, as últimas informações no que respeita a dados provisórios. As eleições, os dados e tudo aquilo que se passou ao longo do último mês vão ser tema para discussão aqui na Voz da América com um painel de convidados. Nós temos connosco Rafael Marques, um ativista dos direitos humanos, Vítor Silva, jornalista, Nelson Pestana, académico, e Elias Isaac, também ativista e diretor da Open Society Angola, em Luanda. Nós gostávamos por saudar todos individualmente. Rafael Marques, boa tarde, bem-vindo à Voz da América.
Muito boa tarde e boa tarde, auditores da Voz da América.
O Rafael Marques, nós vamos já começar a nossa conversa. Queria também agora saudar o Vítor Silva. Vítor, como estás?
Obrigado, Luís. Boa tarde. Sempre um prazer, como disse, falar para a Voz da América.
O Vítor Silva, que recorde-se, foi recentemente diretor do Novo Jornal, antes diretor do Jornal de Angola, e foi também correspondente da Voz da América. Aliás, foi também com ele que em 1992 fiz a cobertura para a Voz da América das primeiras eleições angolanas. Nelson Pestana está também connosco, um académico e analista. Muito boa tarde, como está?
Muito boa tarde.
Ok. Está a lecionar? Eu estava aqui na dúvida se ainda estava a lecionar.
Não, neste momento não.
Ok.
A lecionar como hoje?
Não, hoje não, mas...
A universidade está fechada.
Bom, mas está...
Há uma pausa pedagógica.
Está bem, mas está ativamente ainda a lecionar.
Eu sou investigador do Centro de Estudos e Investigação Científica da Universidade Católica.
Muito bem.
Para além de ministrar um seminário no mestrado de História da África do IXED de Luanda.
Elias Isaac, da Open Society Angola, como estás?
Estamos vivos. E muito boa tarde, Luís. Muito boa tarde, ouvintes da Voz da América.
Pronto. Boa tarde também para todos. Feita esta introdução, que também já agora serve para nós termos a certeza que estamos a receber as vossas vozes em boas condições. Já dissemos aqui que os resultados provisórios apontam para uma vitória do MPLA com 74%. E nós, há pouco, tivemos a oportunidade de falar com o porta-voz do MPLA, Rui Falcão, e Rui Falcão disse à Voz da América que não está surpreendido com os resultados, porque achava sempre que o MPLA seria capaz de reafirmar a sua maioria, o seu papel de liderança na vida política angolana. Ouvimos então a conversa com o Rui Falcão. Ao telefone com a Voz da América nesta edição especial, o Dr. Rui Falcão, secretário de Informação, porta-voz do MPLA. Boa tarde, Dr. Rui Falcão. Como é que o MPLA reage a estes primeiros resultados?
Não, com tranquilidade, ainda estamos na fase dos resultados primários, digamos assim, resultados provisórios. Por isso mesmo, nós vamos aguardar com tranquilidade os resultados finais, ou pelo menos os resultados mais próximos disso. Mas estamos absolutamente tranquilos, acho que cumprimos a nossa missão, que era manter a maioria qualificada, e acho que estamos no bom rumo para isso.
A manter-se esta margem de vitória, a oposição diz que já está a demonstrar algum choque face a estes números. Pensa que há alguma razão para haver choque face a estes números? A UNITA já disse antes das eleições que iria impugná-las. O que é que pensa dessa posição? Pensa que isso vai tirar algum lustro à vitória?
Nós não vamos comentar os fantasmas do Sr. Samakuba. O Sr. Samakuba perdeu. O nosso povo foi o principal juiz deste jogo. Os observadores estão aí, viram que o processo foi liso, transparente, claro, inequívoco. Cada um votou em consciência, em plena liberdade. O Sr. Samakuba vai continuar a viver com os seus fantasmas, mas a democracia em Angola vai se consolidar cada vez mais.
Portanto, pensa que nenhuma das queixas, não só de Isaías Samakuba, mas também da Casa CE, nenhuma das queixas nenhuma delas tem mérito?
Não, o MPLA também sofreu dos mesmos problemas. A lei é igual para todos. Nós também tivemos as nossas limitações, as nossas dificuldades para nos adaptarmos à lei. Mas não é por isso que vamos deixar de trabalhar. Pelo contrário, redobramos os nossos esforços no sentido de fazer o melhor possível, na perspectiva de fazer um trabalho positivo e em prol da democracia. Foi o que nós fizemos. Ele enfim, entrincheirou-se no fantasma da fraude que ele próprio cria, com a convicção de que ele é a maior fraude deste país, pela sua incompetência, pela sua incapacidade de organizar o seu partido e prepará-lo devidamente para as eleições. Ele é que é a maior fraude, portanto, ele tem que ajustar contas com os seus correligionários no seio do seu partido. Então, é um problema da UNITA, não é nosso.
Portanto, do seu ponto de vista, não há nada que possa tirar legitimidade total.
Agora, nada que leve à impugnação de resultados. Aliás, nós vamos esperar que os observadores digam da sua justiça. e talvez depois dos observadores falarem, o Sr. Samakuva perca a vontade de voltar a falar no que tem dito.
E em relação ao futuro do partido e do governo? Vê alterações a curto prazo? Quando o MPLA dizia que era preciso distribuir melhor, como e o que é que vai ser mais bem distribuído? Nunca foi explicado.
Nós tivemos o cuidado de explicar isso na perfeição. Só por isso é que nós temos uma maioria qualificada. Foi porque o nosso povo entendeu bem o que nós estávamos a dizer. O que nós estamos a dizer é que precisamos de crescer mais. Crescer mais implica diversificar a economia, criar mais riqueza e, produto dessa riqueza, haver uma maior disponibilidade para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Isso será distribuir melhor. Claro que nós, nesta primeira fase, nós tivemos que apostar na reconstrução do país, tivemos que apostar nas infraestruturas. Ora, tendo concluído essa tarefa, agora podemos direcionar para as pessoas. E é isso que nós vamos fazer no próximo mandato.
Mas durante a campanha não foram apresentadas metas específicas?
Foram. Às vezes, quando nós nos entrincheiramos na má vontade, nem sequer ouvimos os outros. Isso é que é complicado. Mas nós explicamos bem o que nós pretendemos.
Então,
metas muito claras.
Diga-me lá uma promessa específica e importante.
Quer ver uma?
Sim.
Quer ver uma? Nós temos até 2014 que produzir 2.4 mil megawatts de energia, para em 2016 produzir 5 mil, que é o que nos vai permitir ter disponibilidade para o desenvolvimento. Portanto, resolver o problema do consumo domiciliar, cobrindo nas áreas rurais, nas áreas urbanas 100%, nas áreas rurais o máximo que pudermos e criar disponibilidade para o desenvolvimento, para a industrialização do país. Como vê, há muitas metas, muitas. A outra é levar água a 100% às casas nas áreas urbanas e 80% nas áreas rurais. Portanto, isso está tudo no nosso programa e muito claro. Só não viu quem desde o princípio esteve de má vontade e a pensar que era possível do MPLA perder eleições aqui nesta fase.
Uhum. Muito bem. E em relação a quando fala de distribuição, quais são as metas de distribuição que o seu partido tem em mente? Como é que o distribuir melhor?
Prático.
Sim.
Vou-lhe dar um exemplo prático. Você tem uma família e você diz que vai melhorar o nível de vida da sua família. Você poderia dizer hoje quantos pães cada um vai consumir durante o ano? Isso não é possível. O que nós estamos a dizer é que produto da disponibilidade das receitas do país, nós vamos investir nas famílias, vamos investir nas pessoas. Agora, se vamos dar 3, se vamos dar 4, dependerá do nível de receitas do próprio país, do nosso desenvolvimento económico. Isto é lógico.
Aqui fica então a primeira reação aqui na Voz da América de Rui Falcão, o secretário de Informação e porta-voz do MPLA, aos primeiros resultados destas eleições. Doutor Rui Falcão, muito obrigado e com certeza que estaremos em contacto mais vezes mais tarde. Era Rui Falcão do MPLA, uma conversa que tivemos há pouco, antes desta emissão. A UNITA e a Casa CE foram também contactadas pela Voz da América para darem a sua reação. Disseram-nos que estavam a reunir as direções dos seus partidos. A Casa CE iria reunir às 19 horas. Indicou à Voz da América um porta-voz que, aparentemente, havia uma discrepância entre as cópias das atas que a Casa CE tinha no seu poder e os resultados que estavam a ser divulgados, mas queriam ter a certeza e que iam verificar. A UNITA disse que estava a reunir em breve a sua direção e, portanto, aguardamos, se houver algum desenvolvimento, a conversa com os porta-vozes desses partidos. Mas, para já, nós ouvimos também, aliás, ouvimos e ouviram todos os angolanos, André Silva Neto, o presidente da Comissão Nacional Eleitoral, que, apesar das várias queixas que se ouviram durante o dia, ele fez uma declaração ontem à noite em Luanda a dizer que as coisas tinham corrido bem.
A Comissão Nacional Eleitoral serve-se do presente para informar a opinião pública nacional e internacional que o processo de votação decorreu e ainda decorre em algumas localidades do país com normalidade, pelo que felicitamos desde já os cidadãos angolanos que deram ao mundo um exemplo de civismo, tendo exercido o seu direito de cidadania e participado de forma ordeira e consciente num processo que visa consolidar a nossa jovem democracia. Levamos igualmente ao vosso conhecimento que tivemos, como é normal em qualquer processo eleitoral, constrangimentos de várias ordens e que têm sido pontualmente resolvidos não pondo por isso em causa o processo eleitoral.
André Silva Neto, Presidente da Comissão Nacional Eleitoral. Temos, entretanto, já em linha e agora em direto Alcides Sacala, o General Alcides Sacala, que é Secretário para a Informação e Porta-Voz da UNITA. Senhor General, quando falei consigo antes deste programa a convidá-lo a fazer uma gravação de uma entrevista, disse-me que a UNITA ia reunir-se. Pelos vistos, já se reuniu e já tem alguma coisa para nos dizer.
Ainda não, mas vamos tomar uma posição pública. Poderá ser ainda hoje ou amanhã. Mas está tomada já a decisão para anunciarmos a nossa posição política.
Nós então,
queríamos dizer,
sim.
queríamos dizer, em primeiro lugar, que os resultados que estão agora a ser anunciados são resultados provisórios. Portanto, são resultados provisórios que são da responsabilidade da Comissão Nacional Eleitoral, que resultam do apuramento das atas sínteses das mesas de voto. Por isso não estão autenticados pelos fiscais dos partidos políticos. A lei prevê, se me dá mais um minuto, prevê no seu artigo 131, número 12 e seguintes, que o escrutínio definitivo, é bom repetir, que o escrutínio definitivo baseado nas atas das operações das mesas é o mais importante, pois é dele que resulta a distribuição dos mandatos e é feito com base em atas assinados pelos fiscais dos partidos políticos nas mesas de voto. Portanto, nós estamos a recolher de todo o país as atas das mesas de voto para comparar com os resultados que estão sendo agora divulgados. Portanto, são provisórios que estão a ser divulgados agora pela Comissão Nacional Eleitoral. Portanto, são da inteira responsabilidade exclusiva da Comissão Nacional Eleitoral.
Não são, então, ainda finais. Em todo o caso,
não são finais.
Das atas que já têm em seu poder, alguém da Casa CM dizia esta tarde que das atas tinham em seu poder, que estavam a encontrar as discrepâncias. Das atas têm a vosso poder. Tem algumas discrepâncias a notar ou não há discrepâncias até agora?
Há imensas. Por isso estamos a fazer um trabalho aturado, com toda a responsabilidade, com toda a tranquilidade, para nas próximas horas tomarmos a nossa posição, portanto, política. Não é verdade, como está a dizer a Rádio Nacional de Angola, que a UNITA tivesse já reconhecido os resultados eleitorais. Não é verdade. Nós apenas tecemos uma consideração relativamente ao momento atual e ao jogo democrático que está agora a ganhar algum corpo no nosso país.
Então deixe-me lá clarificar. A UNITA,
com toda a tranquilidade,
então, mas a UNITA não reconhece os resultados. Então a UNITA não reconhece os resultados.
Não percebi, Luís, algum corte na linha.
Sim.
Se puder repetir.
Então, já agora para clarificar, se diz que aquilo que a Rádio Nacional está a dizer não é verdade, então a UNITA não reconhece os resultados?
São provisórios, por isso são provisórios, como eu estava a dizer, e são da responsabilidade da Comissão Nacional Eleitoral. Portanto, nós vamos acompanhar este processo. Portanto, os resultados mais importantes são os resultados definitivos. Estes são provisórios.
Muito
Por
bem.
Isso, vamos dar mais algum tempo e acompanharmos a evolução deste processo, enquanto também recolhemos de todo o país, portanto, o resultado das atas, para
Muito
podermos,
bem.
Assim, comparar relativamente aos nossos fiscais, portanto, fiscais do partido.
Fica aqui, então, o nosso agradecimento ao General Alcides Sacala, porta-voz e secretário de Informação da UNITA, que veio, então, assim, esclarecer, de certa maneira, antecipar-se à euforia, reagir à euforia da vitória do MPLA, dizendo, alto lá, que isto ainda não acabou. E eu começava já por perguntar ao Rafael Marques, essa também é a tua posição, alto lá, que isto ainda não acabou, ou achas que acabou mesmo, quer se queira, quer não?
Desculpa, Luís, pode repetir a pergunta?
Estava Alcides Sacala a dizer, atenção, que isto são resultados provisórios, os oficiais definitivos dependem das atas que hão de ser também apuradas junto com os observadores dos partidos e, portanto, a ideia da UNITA é um pouco contrariar a euforia de vitória do MPLA, dizer isto é provisório, isto ainda não acabou. Achas que é esse o caso ou achas que está tudo acabado, quer se queira, quer não?
Eu penso que os angolanos tinham consciência de quais seriam os resultados finais dessas eleições e essa ideia generalizada praticamente não se alterará. O MPLA teve ao seu dispor, contrariamente àquilo que o Rui Falcão Pinto de Andrade diz sobre as dificuldades que o MPLA viveu em relação à legislação, esquecendo-se que foi o MPLA que aprovou essas leis e é o governo controlado pelo MPLA que conduziu este processo de forma arbitrária. De modo que não surpreende as pessoas, apesar de haver um grande desencanto por parte de muitos cidadãos, não, os resultados não surpreendem, porque a vontade do MPLA não é a livre expressão, a livre escolha do povo angolano, não está refletida nesses resultados.
Nelson Pestana, crê que uma nova vitória do MPLA vai, depois daquilo que foi feito nesta campanha, que aconteceu nesta campanha, vai mudar o comportamento do governo, ou uma vitória tão folgada, ainda que nas circunstâncias em que, por exemplo, Rafael Marques acaba de descrever e que poderão não ser aceitos por todos, mas ainda que nessas circunstâncias, acha que alguma coisa vai mudar na ação do governo?
Não creio. Não creio, mesmo pelas declarações do porta-voz do MPLA, nós podemos chegar a essa conclusão. Eles estão em plena continuidade, as eleições aqui são entendidas como um incómodo que têm que ser submetidos, porque, na verdade, o regime autoritário no século XXI encontrou formas de legitimação adotando ele próprio o discurso da democracia e, por isso, tem que se submeter de tempos a tempos a esse incómodo que são as eleições. Mas, conhecendo o regime que nós temos em Angola, ele só se submete a essas eleições quando tem a certeza de que o resultado lhe é favorável, ou seja, quando ele controla o resultado. Ora, eleições com controle do resultado a favor de um dos concorrentes só podem ser eleições fraudulentas, não são eleições concorrenciais, não são eleições livres. E este resultado mostra isso. Mesmo que este resultado venha a ser mitigado, que venha a ser aligeirado, que se criou aqui uma tentativa de clima, de vitória, para depois ir aceitando uma ligeira correção aqui ou ali, é facto que eles querem a maioria qualificada e por isso poderão baixar até 66%, poderão aceitar esse tipo de manobra. Mas nós estamos perante, mais uma vez, resultados que, como disse bem o Rafael Marques, não traduzem a sociologia do país, não traduzem a geografia política do país, pelo contrário. Nós temos aqui hoje como constatação que o grande instrumento de falseamento dos resultados, da fraude, foi a manipulação da abstenção forçada. Fala-se em 43% de abstenção, que do meu ponto de vista tem razões que estão ligadas ao medo que foi produzido, ao discurso do medo que foi produzido pelo poder, mas também a uma certa hesitação da oposição e, finalmente, à chamada abstenção forçada, ou seja, a manipulação dos registros e a transferência e a inexistência do nome das pessoas nos cadernos eleitorais. Concorreu efetivamente para que houvesse uma certa abstenção. Mas outra abstenção é uma abstenção forçada, na medida em que não estão a ser considerados a votação de determinadas zonas. E se nós verificarmos, a geografia da abstenção tem a ver, sobretudo, com os centros de apoio da oposição. Lá onde a oposição é mais forte, é onde há mais abstenção. O que quer dizer que muitos dos eleitores da oposição foram impedidos de votar. E o caso mais gritante é efetivamente o caso de Luanda. Luanda tem 2.664.000 eleitores registados e eles falam em 661.160 eleitores que se apresentaram às urnas. Isso daria cerca de 70% de abstenção em Luanda. E o resultado em Luanda do MPLA ronda os 56%.
57,5%. Nelson Pestana, temos também seguir para os outros comentadores. Eu já agora pegava nessa questão da abstenção. O último número que eu tenho aqui, calculado aqui pela Voz da América com base nos resultados que estão ali no site da CNE, é 37%. E já agora, A margem de vitória do MPLA sobre a UNITA, por exemplo, no UAMBO, que é a Praça Forte da UNITA, é 68-29, no BIE 61-35. De qualquer forma, Elias Isaac, esta história que o Nelson Pestana estava aqui a levantar, a questão de não favorecer e não haver um favorecimento de uma participação universal. É uma ideia com que tu concordas?
Absolutamente. O que nós tivemos a oportunidade de verificar ontem na Viana, especialmente no município da Viana, que é um dos municípios bem mais populosos daqui de Luanda, e não só, que as pessoas entendem, os políticos entendem que aquilo é uma praça forte da oposição. O que nós observamos ontem é que na Casa da Juventude, que era um local bem controlado pelo partido no poder, estava tudo calmo, as pessoas iam à vontade, votavam, até nem havia gente, não havia filas de pessoas, não havia multidões. Mas na Universidade Jean Piaget, onde eu estive presente quase 2 horas, aquilo foi horrível, multidões de pessoas que não conseguiram votar. 11 mesas de voto que estavam completamente vazias, os materiais foram retirados. E muita gente estava sendo informada que tinha que voltar para Malães. Então, o Conselho Nacional das Eleições, o Conselho Nacional Eleitoral e mesmo o próprio governo, eles criaram um sistema de exclusão. E criaram um sistema que excluía as pessoas. Porque eu passei na Praça da Família, né, aí no 1º de maio, passei às 7h30, havia uma assembleia de voto completamente vazia, passei às 16 horas, estava completamente vazia. Então criou-se em locais onde o partido no poder tem afluência, havia condições. Lá onde a oposição tem influência, criou-se caos. Então, houve deliberadamente, e ninguém pode dizer o contrário, porque nós observamos isso, é na própria violação da lei eleitoral, nos vários pressupostos da própria lei, que não foram respeitadas pelo Conselho Nacional, pela Comissão Nacional Eleitoral.
Elias Isaac, desculpa interromper-te, eu devia dizer aqui por uma questão de justiça que, ou realçar, que durante a entrevista que deu aqui à Voz da América, Rui Falcão dizia que os problemas que houve que afetaram todos os partidos por igual.
Nem pensar nisso, porque o MPLA foi o único partido que conseguiu acreditar todos os delegados de lista, todos os oficiais. E os outros partidos não conseguiram. Como é que é possível que alguém que é eleitor votou, mas não constava no registro eleitoral para ser acreditado como delegado de lista?
Alô?
Sim.
Parece que estamos aqui com um problema na ligação com Elias Isaac. Nós perdemos a ligação com Elias Isaac. Tempo agora, a altura agora, para trazer aqui à discussão Vítor Silva. Vítor Silva, que tem uma longa ligação à Voz da América. Ele que foi o nosso primeiro correspondente em Luanda. Foi, na altura, também diretor do Jornal de Angola. Foi, mais tarde, também o chefe de redação da delegação da Voz da América em Angola, em Luanda, e depois o diretor do Novo Jornal. Vítor, mais uma vez, boa tarde. E quais são as principais diferenças que tu encontras entre estas eleições de 2012 e as eleições de há 20 anos?
Bom, as diferenças são abissais. Pelo tempo, até, são 20 anos, 20 anos é um horizonte temporal muito grande e, portanto, nesse período de tempo aconteceu muita coisa em termos de evolução tecnológica, em termos de crescimento populacional, em termos mesmo de decantação política. Tivemos em 92, tínhamos Jonas Savimbi na sua apogeu e a UNITA com parte do território ocupado. Em 2012, temos um país perfeitamente pacificado, pelo menos do ponto de vista militar. Já é possível circular no país de cabine ou Cunen, se passo o termo, mas, de facto, há diferenças muito grandes. E o que há a dizer, já, visto os primeiros resultados, por divulgar os primeiros resultados dessas eleições, é que, de facto, a abstenção cresceu e cresceu bastante.
Vítor, permite-me que te interrompa aqui só por um instante, porque temos que anunciar, porque são 18h30, que esta é a Voz da América, que está a transmitir em português para a África, neste caso especificamente para a Angola, sobre as suas eleições de ontem. E a Voz da América está a transmitir onda média e onda curta, também na internet. Estamos em FM, em Cabo Verde, com a Rádio Nova na Praia, São Tomé, Moçambique e Maputo, com a Top Rádio Nampula, a Rádio Encontro, a Rádio Paz em Quelimane, Pax na Beira e a Rádio Pijinguti em Bissau. Também nos podem ouvir em www.voaportugues.com. Vítor, dizias então que havia um considerável aumento da abstenção.
Sim, e que esse é de facto o fator mais preocupante, digamos, na divulgação dos resultados provisórios que são conhecidos até o momento. Isso reflete sobretudo em Luanda, onde, como dizia o Nelson Pestana, de um grande horizonte de quase 3 milhões de habitantes, 3 milhões de votantes, apenas 600 mil terão votado. Portanto, essa diferença, de facto, vai conduzir a que os resultados possam até diferenças muito grandes entre si. Mas eu não concordo com os argumentos que quer o Nelson, quer o Isaac e quer o Rafael tenham apontado na fraude. A questão da fraude, do meu ponto de vista, foi uma questão que foi levantada ab início. Portanto, já atendendo à impreparação que os partidos políticos tinham para enfrentar as eleições e que criou nas pessoas um sentimento de medo de que a divulgação dos resultados pudesse encadear outra vez num conflito militar como aconteceu em 92. Eu quero lembrar só que as eleições em Angola ainda são, de facto, um fator, digamos, de estabilidade, entre aspas. Porque em 1975, na fase da independência, não houve eleições e houve guerra. Depois, em 92, houve eleições e houve guerra. Em 2008, não houve eleições e não houve guerra, mas houve quase que a extinção da UNITA. E agora, em 2012, há esse sintoma de que havia fraude, que a fraude estava montada e que, portanto, por um lado, poderia haver, porque as declarações de Isaías Samakuba, o líder da UNITA, com a responsabilidade política que tem enquanto líder da oposição, dizer que havia de impugnar os resultados no dia seguinte, e ainda, inclusive, na véspera, ameaçar que a UNITA não podia participar nas eleições, o facto levou que muita gente não se dirigisse às urnas para votar. Eu realmente reparei ontem, quando fui acesso ao direito cívico, que as urnas estavam folgadas, não havia muita gente. E tanto quanto eu sei, a tecnologia utilizada este ano nas eleições foi uma tecnologia que surpreendeu tudo e todos. Tudo e todos, inclusive a oposição e se calhar também a situação. Porque nunca se pensou que, por exemplo, quase menos de 24 horas depois de encerrar as urnas, já tínhamos 70% das urnas escrutinadas e com resultados mais ou menos credíveis, ou dependendo do ponto de vista de quem está a observá-los, mas nunca se pensou que houvesse esse problema. E eu tenho informação de que este sistema informático que eles utilizaram permitiu também que a distribuição das mesas para as assembleias de voto pelos municípios e pelas capitais provinciais obteve um critério que tinha a ver com a presença dos eleitores. Portanto, as mesas existiam onde havia eleitores. Eu sei que há um caso extremo numa província, mas essa província é uma província singular em Angola, que é a província do Cuando Cubango, em que, de facto, havia 300 e poucos eleitores que teriam que deslocar 11 quilómetros para votar. Esse é o caso extremo que havia em Angola. Todas as outras mesas da Assembleia de Voto estavam localizadas onde havia grandes concentrações populacionais. E o caso da Universidade de Piaget, que o Isaac Elias referiu, é um caso paradigmático. Portanto, este foi o maior centro de votação de Angola. Foi exatamente na Universidade Jean Piaget, porque é aí que estavam concentrados o maior número de eleitores.
Vítor, nós vamos continuar já esta nossa conversa. Já agora aproveitava só para dizer, em relação aos níveis de participação que tu aí referiste, que em 2012, este ano, há uma participação até este momento de 63% dos registados e que há 20 anos 91% dos angolanos foram às urnas. E já agora também aproveitava para deixar aqui, sob o ponto de vista de registro factual, de que durante o Angola Fala Só de ontem, vários ouvintes apontaram dificuldades na votação. Por exemplo, um ouvinte de Cabinda que tinha que ir votar ao Lubango, vários ouvintes na província do Moxico que estavam a votar, em alguns casos, segundo nos foi relatado, a algumas centenas de quilómetros do local onde residiam. São questões que se vão apurando aos poucos, mas para já, Elias, queres responder ao Vítor?
Eu não entendi bem o que é que o Vítor disse, mas eu só queria dizer que o que eu consegui presenciar, não só na Viana, mas mesmo em certas mesas da Assembleia, em certas assembleias de voto aí no Benfica, foi com que as pessoas... Primeiro, nós temos uma população que não tem acesso à informação, não tem acesso à tecnologia. Introduz-se um sistema em que é necessária a tecnologia. E essas pessoas não têm acesso. E o governo, é da responsabilidade do governo criar condições para que as pessoas possam exercer esse direito. E não o governo criar obstáculos que impeçam as pessoas a exercer esse direito. O que aconteceu, o que eu vi ontem, foram obstáculos, porque não é possível. Alguém que vive, que votou aqui em Luanda em 2008, em 2012 tem que votar no em Malanje ou Kwanza Norte. Não é possível. Então, houve, na verdade, a introdução de um sistema discriminatório, de exclusão. Porque o que aconteceu aqui na cidade, dentro da cidade, não é o que aconteceu nas periferias. E nós devemos aceitar isso, porque isso já aconteceu em 2008. O maior caos em 2008 foi na periferia. Na baixa da cidade não vive a população, vive uma minoria. E é lá onde existiu muita organização, mas na periferia absolutamente nada. Então, dá a entender. Eu tive a oportunidade de conversar com alguns observadores da SADEC esta manhã, e que alguns deles também expressaram alguma preocupação, porque eles, mesmo não entendendo português, conseguiram entender e ouvir a conversa de que houve uma senhora que estava a reclamar porque tinha que votar no Bengo e em Malanje, outra senhora em Malanje. Então, Okay. Isso não é um caso isolado. Isso é um caso bem generalizado. Não só aqui em Luanda, mas nas 18
províncias. Elias, estamos a ouvir-te com algum sopro. Vamos ver se o teu sinal do telemóvel melhora um bocadinho, mas vamos seguir com a discussão. Vamos seguir com a discussão. Nós, entretanto, também perdemos contacto com o Rafael Marques, mas perguntava ao Nelson Pestana, da observação que fez do evoluir da campanha eleitoral. Pensa que esta campanha foi mais cordata? Pareceu-me que houve alguns incidentes, mas não sei se ficamos com a noção de que foi mais cordata do que em 2008 e que houve menos incidentes. Eu, a mim, pareceu-me que sim, que houve menos incidentes.
Bem, a campanha eleitoral foi toda condicionada aos interesses do regime e, particularmente, do Presidente da República, o cabeça de lista. É verdade que os partidos apenas têm 5 minutos na televisão e 10 minutos na rádio para fazer a sua campanha. A comunicação social, inclusive a privada, não teve participação, esclarecimento das políticas dos vários partidos, e depois os analistas do regime, que são os únicos que passam na televisão, e sobretudo os analistas do regime mais próximos do Presidente da República e do SINFO, da Segurança Nacional, é que apareceram na televisão. Mesmo os analistas da família MPLA mais moderados foram afastados nesta fase. para desvalorizar completamente a falta de propostas dos partidos políticos da oposição, quando não foi dada a possibilidade desses partidos políticos fazerem as suas propostas, a não ser em 5 minutos, onde normalmente a tendência é aproveitar para fazer a denúncia da má governação, da corrupção e de outros aspectos que da violência do regime, da coerção, da restrição de liberdades, é a tendência que se tem, quando se poderia ter ganho muito mais em termos para o país, se houvesse um debate de ideias políticas, de projetos políticos, inclusive para lá daqueles que estavam a concorrer. Há intelectuais, há personalidades que também teriam qualquer coisa a dizer ou a instar os concorrentes às eleições sobre as suas ideias. Nada disso foi feito e, por isso, a campanha eleitoral foi um bocado mais morna do que a de 2008. Porque a estratégia de adormecimento do país em relação a um interesse total sobre a coisa política era nesse sentido, para que os eleitores que estão arregimentados no partido do poder irem votar para esse partido e os outros desinteressarem-se completamente, para que os partidos da oposição não tivessem votos.
Nelson Pestana, deixe-me trazer aqui...
Forçada foi uma
Nelson Pestana,
foi utilizada
Nelson Pestana, por favor, está-me a ouvir? Está-me a ouvir? Nelson Pestana, ouça-me lá, senão eu vou ter que... Ouça-me lá, que eu estou a tentar... Eu não queria voltar à abstenção forçada, já falámos disso. Mas estava a dizer, já que estamos a falar dos média, e já que o Vítor Silva foi até há muito pouco tempo diretor do Novo Jornal, e em 92 era diretor do Jornal de Angola, onde eu pessoalmente achei que o noticiário era mais interessante nessa altura, já agora queria trazer o Vítor à discussão e saber, Vítor, o que é que tu achas desta questão em concreto, da maneira como foi coberta a campanha eleitoral?
A minha opinião é que tanto houve uma grande falta de debate. De facto, a cativação, a motivação, a conquista do eleitorado não se baseou muito na campanha eleitoral. Digamos que a campanha, portanto, é um período estipulado na lei e que os partidos aproveitam, e eu creio que aproveitaram mal, para exprimir as suas opiniões e para expor os seus programas. No que diz respeito à comunicação social, é evidente, isso não é preciso, portanto, irmos com fita métrica para ver que houve uma desproporcionalidade muito grande entre o partido no poder e os demais partidos. Portanto, o partido no poder, de facto, além do tempo de antena consagrado em lei, quer na rádio, quer na televisão, beneficiava de outros fatores que têm a ver com o facto de ser o governo. Mas isso não se aplica só em Angola, aplica-se também em outros países do mundo, em que, de facto, este período de transição da campanha, portanto, que vai entre a campanha, entre a ideia da campanha e o ato eleitoral, não está devidamente regulamentado, não se sabe se o governo está em função, em gestão, ou se está em exercício, e, portanto, o governo, o partido que o suporta, tirou muito partido dessa situação e, de facto, preencheu, ocupou os espaços todos que havia, quer nas rádios, quer na televisão, e eu posso permitir-me dizer ao Nelson Pestana que, de facto, também não podemos vir com esses discursos radicais do regime e da opressão e do cerceado, porque o Nelson Pestana até é dirigente de um partido político que não conseguiu sequer o número de assinaturas suficientes para se candidatar e concorrer às eleições de 2012. Portanto, quando um partido que tem uma grande implantação, ou pelo menos pensava que tinha uma grande implantação urbana, e não conseguiu esse número de assinaturas. Portanto, este papão da fraude e da ditadura também tem que ser um bocado debatido pela falta de preparação que os partidos, ou que os concorrentes, partidos interessados em concorrer às eleições, também têm. Eu lembro-me que os partidos estavam com a dúvida. Porque o governo não convoca eleições. O governo convoca eleições e depois o que é que nós verificamos? Estamos sentados em casa, na poltrona, a ver a televisão, passo o termo, uma pouca vergonha. Quer dizer, os tempos de antena ocupados, quer pela oposição, quer na rádio, quer na televisão, eram fraquíssimos, muito mal preparados. Parece que os partidos não se prepararam suficientemente bem antes
foram surpreendidos com a convocação das eleições e, por isso, não tinham conteúdo suficiente para poder passar a mensagem. E é essa mensagem que não passou, e é essa mensagem que levou, eventualmente, a que
Vítor,
muitas pessoas se abstivessem de ir votar.
Ok, Vítor, vou ter que te interromper, nós vamos já deixar ver se o Nelson Pestana quer fazer algum comentário daqui a pouco, para não perder aqui esta linha de análise e pedir ao Rafael Marques para entrar aqui também, que é, por um lado, o Vítor dizia que a legislação é ambígua, mas há uma coisa chamada vontade política. Por outro lado, eu se calhar, se fosse do PAPOD, não tinha acesso a grandes meios de produção, não?
Sim, Luís Costa. O que é importante aqui determinar, e quando se fala na pouca vergonha dos meios, estamos a falar de, e não estou aqui a defender os partidos políticos da oposição, nem sequer a oposição, e até num aspecto, e este é o único aspecto em que concordo com o Vítor Silva, é que de facto tem havido uma preparação da parte dos líderes políticos da oposição no sentido de preverem esse tipo de situações e apresentarem um tipo de discurso e de iniciativas e ações para precisamente contrariar a hegemonia do partido no poder e a fazer dos meios. Mas é um facto que estamos a falar de um regime extremamente repressivo e não esqueçamos que neste momento em que falamos, e não vamos falar dos tempos da antena e não vamos falar de outros meios, há 9 em 10 indivíduos que estão detidos por terem feito uma pequena manifestação a exigir a acreditação dos delegados de lista para as eleições. Devo dizer que esta madrugada, às 3 da manhã, o Salopeto Pena, filho do antigo, filho do falecido, dirigente da UNITA, Salopeto Pena, foi torturado na Direção de Investigação Provincial Criminal. E o Rafael Aguiar foi violentamente espancado pela Polícia Nacional. É candidato a deputado, esteve preso sem e a lei garante-lhe imunidades. Então, nem sequer que é uma questão de ambiguidade. Nós estamos a falar de um país onde, de facto, a arbitrariedade impera. E até neste momento as pessoas estão detidas, não têm acesso a advogados, não lhes permitem que sequer que as famílias possam falar com eles, e tudo porque estão de mãos atadas. Não é? E também este é um sinal claro de que nós às vezes criticamos a oposição por não fazer nada, mas quando fazem um gesto pequeno como até o de ir protestar com as mãos atadas, esses indivíduos são violentamente espancados e são abusados nas esquadras da polícia, e estes aspectos nós não levamos em conta.
Elias Isaac,
é isso que eu gostaria de dizer. Eu entro aqui só para replicar no instante aqui ao Rafael.
Sim, muito rapidamente, que ainda temos que ir ao Nelson Pestana e ao Isaac. O Isaac há muito tempo que não diz nada. Se é muito breve.
Os manifestantes que o Rafael citou agora, eu pessoalmente estava a almoçar num restaurante que está a 100 metros da Comissão Nacional Eleitoral, é um restaurante envidraçado, e eu vi, ninguém me contou, eu vi pessoalmente, testemunhei, estava lá no local e vi. Não passavam de 6 pessoas que se meteram no meio da estrada, a uma hora de ponta de trânsito, e que se meteram no meio da estrada, interrompendo o trânsito, num dia de reflexão. Portanto, se é isso que não pode atuar,
desculpa,
também,
Vítor Silva,
é que vai atuar.
Não há lei nenhuma que permita, por uma violação do tráfego do código de estrada, se assim formos a dizer, que a polícia tenha o direito de espancar esses indivíduos, tenha o direito de torturá-los e de negar aquilo que a lei permite. Até os detidos, até os criminosos tenham direito a visitas e tenham direito a advogado.
Torturados. Eu estava lá presente, eu estava mesmo à frente. Eles não passaram sequer do restaurante onde eu estava a almoçar no dia.
Também sim, mas estão a ser torturados. Isso é uma violação à lei.
Não foram.
Não vamos com certeza.
Eu estive agora com o Rafael Aguiar, que foi libertado há pouco tempo. Foi libertado.
Meus caros, não vamos com certeza. Não vamos com certeza aqui resolver o problema. Não vamos aqui resolver o problema. E eu que pedi ao Elias Isaac.
Eu queria mudar as pessoas de radicalismo. Chama-se à colação outros assuntos, mas deixa-me dizer-te o seguinte, Vítor, um partido que apresentou para cima de 18 mil assinaturas, com certeza fez um esforço muito grande para as apresentar. O próprio tribunal, se tu fores ao acórdão do tribunal, tribunal, vais verificar que o próprio tribunal reconhece que o Bloco Democrático apresentou 16.944 assinaturas. Ora, nós teríamos que apresentar 14 mil assinaturas. Foram desqualificadas, por não constarem do FICR, 2.580 assinaturas, para além de outras que foram desqualificadas. Por isso, não falemos disso, isso é vergonhoso. É pena que as pessoas ligadas ao MPLA, os defensores deste regime autoritário, não tenham a visão de ver que, efetivamente, isso não contribui para o desenvolvimento do país a todos os seus níveis. E que deveriam, apesar de serem defensores do Partido do Poder, deveriam ter a modernidade de estabelecer um limite e dizer, a partir desse limite eu não posso defender esse regime. E um dos limites é não aceitar a tortura, a violação de liberdades, a fraude, e coisas modernas. Nós temos que preparar este país. Se queremos que este país seja efetivamente um exemplo, temos que preparar este país para que todas as pessoas que são nacionais desse país se reconheçam nas instituições e que consigamos canalizar efetivamente todas as vontades e todas as insatisfações para as instituições, porque as instituições passarão efetivamente a representar o país na sua pluralidade.
Nelson Pestana, vou-lhe pedir que seja sintético nas suas intervenções, porque nós já só temos 9 minutos.
O Vítor teve tempo.
Além do mais, o Vítor é o único aqui que não está contra o MPLA. Portanto, temos que equilibrar isto ligeiramente. Ainda que o Vítor fale mais um bocadinho, alguns minutos, dá algum equilíbrio.
O problema não é estar ou não estar contra o MPLA. O problema é ter...
Mas tem que haver um mínimo de equilíbrio. Tem que haver um mínimo de equilíbrio e há aqui mais pessoas que precisam de falar. E eu queria que falasse agora ao Elias Isaac, porque o senhor já respondeu ao Vítor Silva. Eu vou ter que o interromper. O senhor já respondeu ao Vítor Silva, porque eu também quero trazer aqui o Elias Isaac, que tem estado pacientemente a ouvir os outros. Eu queria ouvir o Elias Isaac, exatamente por causa de uma coisa que o Nelson Pestana aqui levantou, que é o seguinte. O Nelson Pestana disse que eles apresentaram, de facto, o número de assinaturas para serem reconhecidos como participantes nas eleições, mas que, como não estavam no ficheiro do FICRE, foram retiradas. Houve muitos outros partidos que tiveram esse problema. Houve problemas com os ficheiros do FICRE e não se pode dizer que tenha havido possibilidade de haver uma apreciação pública e uma audição dessas questões. Levanta aqui um problema que eu também queria trazer, que é muito importante, que é, Elias Isaac, houve ou não houve transparência suficiente no processo para todas as pessoas terem certeza que toda a gente teve a oportunidade igual?
Olha, o dia em que neste país, Angola, todos os angolanos tiverem uma oportunidade igual, em que todos os partidos tiverem uma oportunidade igual, então estaremos a caminhar para a mudança e para a democracia. Não existem oportunidades iguais nesse país. Uma das questões que foi sempre levantada foi a questão da auditoria do FICRE. Se fizeram ou não fizeram, se a Deloitte fez ou não fez, o relatório nunca se tornou público. Nós não conseguimos entender como é que pessoas que possuem cartões eleitorais, os seus dados não estão no FICRE. Isso é que nós não conseguimos entender. Então, que tipo de sistema é que nós estamos a ter neste país? Alguém que possui o cartão de eleitor, mas na hora do credenciamento ou para se aprovarem as candidaturas, o nome dessa pessoa já não consta no FICRE. Isso é uma coisa muito anormal, isso não é possível acontecer. Mas como tudo foi feito num secretismo, em que as coisas não são feitas públicas nem transparentes, existem esses casos. E aquilo que eu disse, no dia em que Angola como nação dar oportunidade igual a todos os cidadãos, a todos os partidos políticos, a todas as organizações da sociedade civil, então este partido estaria a iniciar uma nova etapa da sua vida, que é a democracia, que é a igualdade para todos. Infelizmente, ainda não estamos aí. Existe existe uma prática de discriminação e de exclusão deliberada. Isso é a vontade política que existe nesse país, é de discriminar e de excluir, especialmente aqueles que não concordam conosco. É por isso que nós não conseguimos entender que onde é que saiu o papode, onde é que saiu o fuma, onde é que saiu o cipode. E como é que um bloco democrático, que nós todos sabemos o que eles representam, não foi possível. É aí que eu não concordo com o Vítor Silva. Vítor, honestamente, existem certos critérios, certas coisas que são visíveis aos nossos olhos, até à noite nós conseguimos ver e sabemos que isso não é normal.
O Vítor vai ter que morder a língua, porque nós estamos perto, muito perto do final desta emissão, e eu não queria que se começassem outra vez a engalfinhar, sendo que...
Para que o Vítor saiba, o governo atribuiu 98 mil dólares para que os partidos políticos concorrentes às eleições pudessem preparar o seu processo. Nós preparamos um processo com 18 mil assinaturas, até hoje o governo não nos deu esse dinheiro. E, no entanto, é um dinheiro que temos direito por lei, ok? Não é por acaso que isso acontece.
Bom, então assim como estamos quase no fim...
Eles tiraram das eleições, mas seguramente, Vítor, não nos tiraram do espaço político. Nós vamos continuar aqui, quer tu queiras, quer não.
Então, sendo assim, Vítor, vais ter mesmo a última palavra.
Bom, não depende de mim, de eu querer ou não querer, que o bloco democrático participa ou não participa. Isso depende do povo, e está aprovada a democracia, o poder do povo, e o povo exerce através do voto. Portanto, o povo, coagido, não coagido, não parece que tenha sido coagido, houve uma grande abstenção, algo, os resultados estão aí para todo mundo ver. E agora, não posso é aceitar que o Isaac, o Elias Isaac, o Rafael Marques e o teu caso pessoal, o Nelson, que vocês, a vossa posição, o vosso desejo, que é muito superior ao ativismo, que é um desejo militante político, se sobreponha ao direito do voto do cidadão de escolher livremente quem quer que vá governar Angola.
Mas, Vítor, houve pessoas que foram excluídas, pessoas que foram indicadas para ir votar em Malanje. Como é que você entende isto?
Este processo, Elias, resulta do registro, da atualização do registro eleitoral.
É um sistema
eleitoral
que foi introduzido para excluir as pessoas.
Escolher
é um sistema de exclusão.
Isso foi público, eu participei em várias sessões públicas, questionei, testei.
Mas você está falando de alguém que não sabe ler nem escrever, não tem acesso à informação?
Há maneiras de comunicar, como houve em 92. O líder revelou aqui um
mas
dado
não
que
é, não é em uma
que a participação
semana,
foi em 91,
uma semana que você vai
participar. E nem independentemente de saber ler e escrever, porque não houve muita evolução de lá para cá em termos de literacia. Portanto, as pessoas tinham vontade e hoje, se calhar, não têm a mesma vontade de votar como tiveram em 92.
Bom, este debate podia continuar por várias horas. Se calhar vocês aí em Luanda podem telefonar uns aos outros e encontrarem-se e continuarem, porque nós aqui, infelizmente, já não temos mais tempo. Estamos a alguns segundos do final desta emissão. Quero agradecer a todos a vossa participação. Elias Isaac, Vítor Silva, Rafael Marques e Nelson Pestana. Muito obrigado por estar aqui nesta emissão especial da Voz da América sobre as eleições de ontem em Angola. Recapitulamos que os resultados provisórios divulgados, entretanto, pelo Conselho Nacional Eleitoral dão o MPLA com 74% dos votos, a UNITA com 17,8% e a Casa Convergência Nacional Ampla para a Salvação de Angola com 4,6% dos votos. Não se esqueça que amanhã aqui na Voz da América temos os nossos programas com a história da diplomacia americana, a doutora Nídia e também o Correio do Ouvinte. Nós, e em nome da Ana Guedes, que esteve aqui na apresentação do programa, despedimos-nos de todos. Até amanhã.
E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final da emissão de serviço em português da Voz da América. Em nome de todos que participaram na emissão deste sábado, 1 de dezembro de 2012, despede-se Ana Guedes. Amigos ouvintes, marcamos encontro para amanhã, domingo, aqui à mesma hora. Até lá. Fiquem bem. Um abraço para todos.